Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre essa movimentação do mercado do café. Conversando com analistas de mercado do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos.
Seu Duda, vamos lá. Hoje o mercado, aí as bolsas, né, tanto de Nova York como de Londres, apresentando fortes quedas, principalmente agora no início da tarde. O que está ocasionando aí essa movimentação para baixo no dia de hoje?
Olha, é muito difícil de ter certeza exatamente o que aconteceu, porque nos fundamentos não mudou, não mudaram nada. Ou seja, você tem o consumo se mantendo no mundo todo, a produção do Brasil deve ser um pouco menor do que em 24, e as outras condições estão igual, clima irregular, né? Agora se começa aquela especulação normal desse início de ano safra, de colheita de café, principalmente do Arábica, que o produtor está se preparando para iniciar os trabalhos de colheita do Arábica. Então, alguns acham que os frutos, né, estão um pouco menor, outros um pouco maior, não vão ter certeza quando as rendas da colheita começarem a aparecer. E nós tivemos hoje também o anúncio de um acordo entre China e Estados Unidos, um acordo provisório por 3 meses de baixarem as taxas para ver se reativam os negócios entre China e Estados Unidos, estavam bastante prejudicados nas últimas semanas. E isso mexe com os investidores, mexe com os fundos, mexe com o especulador, ou seja, de se reposicionar. Alguns podem achar que já tinham tido bons resultados nos contratos de café, saírem deles para entrarem em outros contratos de outros produtos e outras bolsas, que andaram bastante prejudicadas em razão dessa disputa tarifária entre americanos e chineses. E agora, com um anúncio que não se esperava que fosse tão rápido, de um acordo pelo menos provisório, alguns ou uma parte desses operadores de bolsa, uma parte desses fundos, devem estar se reposicionando, e acaba que num mercado menor como o de café, quando eles saem, eles acabam derrubando as cotações. O mais provável que tenha acontecido isso hoje é essa razão, mas não dá para se ter certeza absoluta de nada. Agora, os fundamentos continuam o mesmo. A Conab divulgou a estimativa de safra dela e aí começa a disputa em cima daqueles números. Uma parte dos produtores acha que é abaixo disso, uma parte dos compradores acha que é acima. Na nossa opinião, vai ficar acima dos números da Conab um pouco, sim, né? Mas o que a gente deve observar realmente é o que os agrônomos falam sobre a produção. E há quase que um consenso que a produção da safra 2025 de Arábica vai ficar menor do que a do ano passado, consideravelmente menor, e a de Conilon acima. Mas que, juntando as duas, a safra brasileira 2025 deve ficar um pouco menor que a 2024. E aí, se ali na 2024 nós tivemos tantos problemas nos negócios de café a partir de fevereiro desse ano, na intersafra brasileira, e nós temos embarques ainda para completar agora desse mês de maio, que nós estamos no meio, e mais os embarques de junho, dentro desse ano de safra, que só termina em 31 de junho, o que a gente pode prever é que no próximo ano safra nós vamos ter dificuldade novamente, já que a safra deve ser um pouco menor que a anterior, que é a 24. Além disso, temos que acompanhar o clima, como é que vai ser esse inverno, se vamos ter muito frio ou não, quando é que vão voltar as chuvas a partir do início da primavera, como é que vão ser as temperaturas de verão, para ter uma ideia da safra 2026, que agora daqui para frente vai ser um objeto de muita especulação. Porque como nós estamos chegando agora, no final desse ano safra 2024, os estoques baixíssimos, muita gente, inclusive nós, acho que são os menores em muitos anos, esses estoques de passagem, ou seja, o que vai restar de café no final de junho próximo, né? E a safra 2025 sendo um pouco menor, a nossa situação lá no final da safra 2025-26, ou seja, em junho de 2026, vai ser mais apertada ainda. Aí nós vamos depender do que for, qual for o tamanho da safra 26. E é cedo para saber, se nós estamos ainda sem saber exatamente o que aconteceu com a 25, o que vai acontecer com a 25, como é que nós vamos saber a 26? Né? Dependemos muito do clima. Sem estoques, a especulação vai continuar fazendo com que as cotações, tanto em Nova York como em Londres, oscilem bastante.
É de fato, né, seu Duda, com relação a essa questão dos estoques de passagem, né? Muito bem se falando mesmo aí sobre esse número reduzido, né? O um novo recorde aí de número reduzido, vamos dizer assim, nessa quantidade. Como que você avalia essa questão de fato para continuar atendendo uma demanda que ainda não teve aí um recuo e também o resto das nossas exportações, né? A Secafé deve lançar logo mais os dados aí com relacionados às exportações, mas como o senhor avalia esse cenário dos nossos estoques de fato para cumprir esse, vamos dizer assim, esses números ainda de demanda e de exportações daqui para frente?
Pois é, como eu disse, um país de dimensões continentais como o nosso, é muito difícil saber exatamente todo o estoque de café, toda a produção com exatidão. Nós temos, nessas regiões diferentes produtoras, como Paraná, São Paulo, sul de Minas, Cerrado de Minas, Espírito Santo na parte norte, sul, sul da Bahia, Rondônia, Goiás. Então fica difícil de se saber exatamente o que aconteceu com a produção em 2024. Os embarques estão relativamente bem para essa época do ano, não? Eles têm a tendência que diminuam mais um pouco agora em maio e principalmente em junho também. E só a partir de julho que nós vamos ter a participação maior da safra do café que está sendo colhido agora. E nós temos que observar o que vai acontecer no primeiro semestre do ano safra, que é o segundo semestre do nosso ano calendário, ou seja, de julho até dezembro. Temos que acompanhar isso tudo e acompanhar o clima. Agora, os estoques parecem ser muito baixos, os relatos gerais de agrônomos, de cooperativas, de produtores falam que os armazéns estão bastante vazios, aquelas expressões populares, do tipo, olha, dá para jogar futebol dentro do armazém, a gente ouve muito, né? Agora, o número exato, o que vai sobrar de café dessa safra 24 para ajudar nos embarques de 25, não dá para saber, mas devido aos bons embarques, o consumo interno está continuando. Continua bem, sem quedas significativas em lugar nenhum do Brasil, os estoques devem ser realmente muito baixos. Isso também vai ser indicado pelos nossos embarques agora de maio e o no último mês do ano safra, que é o mês de junho. É só expectativa e acompanhando esse início dos trabalhos de colheita de arábica e sentindo, vindo lá a resposta dos produtores, das fazendas, como é que está a renda desse café, quanto é que eles quebraram devido ao veranico que nós tivemos aí no começo do ano, e principalmente as altas temperaturas enfrentadas pelos nossos cafezais no último verão, como já tinham enfrentado temperaturas muito altas no verão de 24.
E outro dado do seu Duda também que saiu aí nas últimas semanas é a questão da produção aí, né, não só da Colômbia, mas também de Honduras, né, que vem crescendo. Quanto isso também tem um impacto aí no mercado, nessa movimentação dos preços de hoje, vamos supor, isso também tem refletido essa queda em cima dessas especulações? Como que está essa movimentação?
Olha, sempre, se todos eles subirem, foram confirmados que subiram, sempre é um alívio, mais café para entrar no mercado. Mas, em compensação, você vê também lá na Ásia, Vietnã, a Indonésia, com problemas na produção, e mesmo nesses lugares há indícios de que os números são maiores, mas não há confirmação disso também, não? Mais uma vez, só o tempo vai dizer, porque antes, como nós tínhamos problemas de climático como esse, nós sempre tínhamos uma reserva de café, tanto nos países produtores como nos consumidores. É a primeira vez, desde que eu me lembro, pelo menos, que nós estamos entrando numa safra, o estoque cada baixo, já era baixo ano passado, mais baixo ainda, tanto nos países produtores como nos países consumidores. Isso significa que todo o café que está sendo embarcado nesses países, conforme divulgado pela OIC, eles chegam e são consumidos, os estoques lá fora não sobram. Você veja, mesmo o estoque café certificado na bolsa, que é só um índice, porque os volumes são muito pequenos, eles têm subido nas últimas 2, 3 semanas, mas você faz uma conta do final de dezembro até agora, até esta semana, há uma queda significativa nos estoques de Nova York. Vamos ver como é que vão ser os próximos meses.
E se tudo é com relação de fato à movimentação no mercado físico brasileiro, né? A gente sabe que nesse início aí estava um pouco paralisado, né? Muito embate aí entre comprador e vendedor. Com a entrada dessa nova safra, como que você avalia esse cenário?
Bom, como sempre, vai depender muito do clima na hora da entrada da safra e da situação dos produtores. Você sempre tem uma parte dos produtores que precisa vender um café logo na hora que colhe, para fazer caixa e enfrentar os custos de colheita, que são altos sempre, né? Mas tem uma parte boa também dos cafeicultores que se capitalizaram mais no ano passado e poderão vender com mais tranquilidade. Então, a gente sente que muito produtor, os que puderem, vão vender muito pouco café no começo da safra, e esperando uma definição melhor do clima, saber como é que vai ser o inverno, que horas chegam as chuvas, para depois fazerem vendas maiores. Mas um país, mais uma vez, continental como o nosso, nós não teremos problemas de abastecer as nossas exportações. Ela deve ir caindo até julho e, a partir de agosto, devagarzinho, se recuperando com a entrada desses cafés, tanto arábica como robusta, no mercado. Nossas exportações de robusta, quando normalmente são muito baixas, como é de esperar, porque ela atende não só o mercado interno, com as exportações também suprindo outras fontes de exportação, como o Vietnã, mas elas caíram no modo forte nos últimos 3 meses, né? Vamos ver como é que as nossas exportações de Conilon começam a se recuperar. Provavelmente, a partir de julho, a gente já assiste uma recuperação das nossas exportações de Conilon e de solúvel também.
Maravilha. E, seu Dudu, então, como que você avalia aí os próximos dias com relação a essa movimentação de preços? Seguimos voláteis aí nas bolsas? Seguimos aí com esse sobe e desce interminável? Como que você avalia?
Assim, nós vamos continuar assistindo isso, juntando o clima com as negociações aí dentro do tarifaço imposto pelo presidente Trump, e também a guerra, a guerra com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que estão falando muito agora num acordo, um cessar-fogo provisório, isso pode mexer alguma coisa com o mercado de café. E por que isso? Porque, como decorrência, inclusive, dessas guerras todas, da invasão também da Israel pelo Hamas, você tem tido muito problema de atentados e tudo no Mar Vermelho, um importante canal de passagem de café robusta para abastecer o mercado europeu. Isso também tem dificultado muito tudo. Outra coisa que ninguém para pensar, o fluxo de navio entre China e Estados Unidos havia diminuído nesses últimos 2 meses, em razão dessa disputa, e agora deve crescer forte. É capaz que a gente volte a ter problemas para se conseguir o volume de navios com o espaço necessário para embarcar as cargas brasileiras nos próximos meses. Também isso temos que observar, não é certo que aconteça. Mas a demanda por fretes entre China e Estados Unidos deve ter um crescimento exponencial nesses próximos 2 meses.
Maravilha, seu Duda. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho aí sobre essa movimentação do mercado do café.
Horas. Estamos sempre à disposição aqui. Boa tarde a todos.
Obrigada, seu Duda. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, é isso. Então, hoje, né, as bolsas aí de Nova York e Londres estão registrando queda em cima, de fato, dessas especulações aí, né, dessas novas estimativas também aí da safra brasileira, né, já foram iniciadas as colheitas também do arábica em algumas regiões, Conilon está um pouquinho mais avançada, né, e a gente está aí nessa expectativa de saber, de fato, o real volume da safra 25 aqui no Brasil, mas que tem gerado aí muita especulação e muita volatilidade no mercado de forma geral. Agradeço sua atenção até aqui, vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.